Ouça Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunein.com e dê uma busca.
Antena Zero.
Começa agora na Antena Zero, Jam Station. Uma hora de nerdices com Henrique Yatá e Enzo Shida.
Então, tipo, o meu amigo lá, o meu vizinho, tá ligado? Ele tá chamando a gente lá pra ir num, acho que num casamento, não sei. Mas tá afim de ir, pô, meu vizinho, ele chama Uber.
Ah, meu vizinho não se chama Osvaldo.
Pera, ele não se chama Osvaldo? Como é que ele se chama então, se ele não chama Uber também?
Não sei, você chama seu vizinho?
Olha, normalmente sim, mas o que eu chamo agora é que você é o Henrique Yatá e eu sou o Enzo Shida e nós não somos parentes. Bem-vindos à Jam Station, agora meio-dia. Eu tô falando muito rápido, né? Desculpa, Chiclé.
É isso aí.
É você que devia
fazer. E ele falando mais lentamente, assim como eu, vamos chegando a mais algum lugar. Agora vamos começar com as primeiras notícias.
Oi. Você já percebeu uma coisa? Todo dia que a gente vai gravar aqui o programa de quarta, não, eu sempre esqueci de a gente costuma fazer live no, na nossa página do Facebook, é a Jam Station, correto? Sim. Cadê o celular gravando a live até nos outros momentos?
Ah, sim, essa é uma coisa bonita. Mas já estamos começando uma live aqui especial pra vocês. E, lógico, a gente vai se divertir junto com vocês.
Por que você tá recomeçando a música de fundo? Não tem sentido isso que você acabou de fazer.
É BG.
Tá, mas é a música de... a primeira música de fundo. Você pode deixar suando até acabar essa, porque assim não tem importância.
Verdade. Então vamos pras primeiras notícias aí. Vamos falar dos animes?
Sim, hoje tem algumas notícias bem interessantes aqui, desde lançamento de filmes, lançamento de trailer, alguns animes meio que ninguém conhece, né? Ninguém liga, inclusive um professor preso por botar câmera escondida em banheiro feminino. Na verdade é masculino, mas enfim.
Professor preso por colocar câmera no banheiro masculino.
É.
Dos alunos.
Não sei, eu acho que é. Mas isso foi no Japão, então. Quer começar com a notícia? A gente tem bastante aqui.
Olha, tem muita notícia, então vamos falar por ordem alfabética.
Tá bom, vamos começar aqui. Vocês lembram da semana passada? Provavelmente não, porque eu nunca lembro o que a gente gravou semana passada. Vocês lembram de Hunter x Hunter? Você lembra, né, Yato? A notícia é que, bom, como todo mundo já sabe, o autor de Hunter x Hunter, o Togashi, ele bateu o recorde de ato de lançamento de Hunter x Hunter e ele se pronunciou essa semana a partir disso. Bom, ele tá com dor nas costas. Isso todo mundo já sabe. Só que a questão interessante, e não interessante, triste na verdade, é o seguinte. Esse é o dia a dia dele. Preso na cama, rastejado de quarto, encontrar ajuda, lutar pra se levantar e ir pro hospital. Isso é o dia a dia dele. Então, tipo, esse é o motivo na qual o Hunter x Hunter tá em ato, ele não tá lançando capítulo nenhum e tal. Essas coisas todas, sabe?
Que horror.
Então é aquelas coisas, tipo, a gente zoa e tal, que ele é um vagabundo e tal, não que seja mentira, mas enfim. Só que, bom, esse é o motivo principal na qual ele não tá escrevendo. Afinal, tipo, dor nas costas é um problema sério. Eu sei bem, eu tô com 22 anos, já tô com um corcunda, mas tô...
É, não, é aquela coisa. Quando você olha pro Enzo, você pergunta, você prefere Black Sabbath? Ele fala, não, escolhe Ozzy. Relembrando que o nosso técnico de som Ozzy, nesse momento, ele não está como técnico.
Técnico de som.
É, o cara da mesa, o cara dos switchers. Não, pera, isso não é TV.
Inclusive, você sabia que teve um cantor famoso que esses dias estava na farmácia, ele tá indo em dúvida qual remédio escolher. Sabe o que falaram pra ele? Escolhe Ozzy. Bom, mas é isso aí, melhoras pro nosso Togashi, um dos melhores escritores atualmente da Jump. Apesar que aquelas, né, tipo, apesar de esperar o One Piece, nunca se sabe quando vai voltar em ato de novo, até porque nunca se sabe quando pode recomeçar a fazer um capítulo por ano, mas tudo bem. De acordo com a Amazon, Kanata no Astra venceu, parece que um prêmio, eu não consigo ler isso aqui, porque tá em inglês, mas tudo bem. Venceu um prêmio do ano passado, que foi um dos melhores animes realmente do ano passado, porque eu acompanhei. Oi?
Lost in Space?
Sim, Astral Lost in Space é o nome basicamente traduzido do Kanata no Astra. É um anime sobre sobrevivência no espaço. Basicamente, um grupo de estudantes, eles vão fazer uma excursão no espaço. É um anime futurista, tá? Só lembrando. Só que alguém sabota a nave deles, eles acabam indo parar no espaço. E eles têm que arranjar algum jeito de voltar pra Terra. Terra, entre aspas, que é o nome é outro pra mim, mas...
Romântico.
E nesse meio tempo... Eles vão ter que ir entrando em vários planetas, assim, pra descobrir, né, recursos, pra não morrer de fome, sede e tal. E é umas situações bem interessantes, porque, bom, se não fosse, não seria considerado um dos melhores animes do ano passado, né? Até porque, bom, ninguém gosta de um anime meia boca. Anime de Burn the Witch vai sair na Crunchyroll dia 2 de... O quê? 2 de outubro? 2 de outubro, olha só! Parece que vai ser um lançamento de um anime novo aí, né? Burn the Witch, para lançar no mês de outubro. Só que é o seguinte... Você assistiria esse anime mesmo sabendo que é do mesmo autor de Bleach? O mesmo cara que cagou o próprio mangá? Mesmo sendo os mais famosos do mundo?
Que horror.
Oh, eu esqueci o nome do autor de Bleach. O autor de Bleach, nunca vou te perdoar. Obrigado. Falando nisso, o Bleach vai voltar, né? Você ficou sabendo?
Sim, eu fiquei sabendo e fiquei com medo também.
É, eu também, justo que, tipo, a primeira temporada toda foi aquela enrolação toda cheia de fila, né?
Clássico.
É, afinal, sim, né? Pior que é um anime clássico também, quando a gente gosta, a gente conhece.
É lógico, todo mundo quer arrancar algo desse anime.
Ah!
É, quem assistiu Bleach vai entender essa piada.
Bom, você fala com voz muito alta, cara, você devia falar menos grande.
Puta que pariu, que horror. Não, é nessas horas
ainda
aí...
Ainda bem que o Ozzy não tá entendendo essa piada, mas continua.
Ainda bem mesmo. Bom, vamos lá, próximos animes, vai.
Próximos animes? Praticamente acabou, não teve muita notícia assim.
Então vamos agora.
Peraí. Tem um mangá aqui.
Ah.
A versão digital do mangá Kanojo Karishimasu chegou nas 700 mil cópias vendidas na China. O que é uma surpresa, porque.
A China?
É a China, bicho.
Curioso. Vocês
sabem como é que a China é conhecida, né? Por ser um bando. Esquece. Bom, mangá tá lançando o anime atualmente na temporada. É um anime sobre você. Alugar namoradas.
É tão legal isso.
É, você sabe que isso existe de verdade, né? Esse negócio de alugar namoradas.
Mas é lógico. Você nunca procurou uma namorada por aplicativo de namoradas? Você paga por hora, mas não podendo fazer sexo. Já percebeu isso?
Não pode nem beijar a menina.
É, não, tipo...
Mas você pode andar de mão dada.
Você pode andar de mão dada com ela. Você pode pagar lanches pra ela, almoço, coisa assim. Você praticamente vai ter uma namorada. É, uma namorada de verdade ali, praticamente. Você vai gastar muito e não vai ter beijo.
É. Basicamente é uma, tipo uma acompanhante no Brasil, sabe? Porque nem todas as acompanhantes são prostitutas.
É, coisa, é tipo uma e-girl, né?
É, só que a e-girl você basicamente não tem o acompanhamento dela. Você paga pra receber nude dela.
É, pelo menos é mais do que alugar uma namorada, no caso, né?
Sim.
Então...
Sabe o que eu achei mais estranho?
Sexo.
Porque... Não, a gente não se faz com namorada ou cara também. Mas okay. É que, tipo, a China, tá ligado? Também é um país por ser conhecido por ter já ter censurado o próximo Call of Duty que vai lançar nesse ano.
Ah, é verdade.
O jogo nem lançou e já foi censurado. Ô, China. China.
Ó, China, para de mandar as coisas erradas pra gente. Manda a coisa certa, manda um jogo. É.
Eu tava com meus mano lá na minha quebrada, chegou a China e veio dar ideia errada. Bom, temos aqui um anúncio de um novo anime que vai lançar agora na Netflix. Agora no dia 17 de setembro, olha só.
Qual é o nome do anime?
Dragon's Dogma.
Dragon's Dogma?
Conhece, né?
Dragon's Dogma? Pera, qual é a história dele pra ver se é?
Você não lembra?
Eu tô tentando lembrar.
É era um jogo de PS2, PS3, não lembro.
Ah,
que
um
até
jogo.
A banda Biso fez música pro...
Aí, isso me fez lembrar, por causa da música.
Então, é a música Went Free. Não sei a porra do letra.
Que horror.
O curioso é que esses dias eu fui pesquisar sobre essa música, tem a versão japonesa também, mas tudo bem. Bom, é tudo que a gente tem de informação praticamente, que vai lançar agora dia 17 de setembro, Dragon's Dogma,
sim.
Na Netflix, né? O que me leva a outro assunto em que eu não vou comentar aqui, sobre você sabe o quê?
Ah, nossa.
É, mas... Sei lá, parece que vai ser um anime em CG, né? Como a maioria dos animes está lançando ultimamente, tipo... Como é que era o nome?
Bom, nós tivemos Dragon Quest também em CG.
Em CG?
Teve um em CG, 99% CG, e no final uma homenagem mostrando um cartucho de Super Famicom em 3D, assim, aí falando, lembra quando você jogava esse mesmo jogo aqui, quando era 2D e não sei o quê? Pois é, você está vivendo no mundo virtual, e eu já tô contando spoiler do final do filme, que é o Dragon Quest exclusivo pra Netflix. Que conta a história de um cara que jogava no Super Nintendo e depois, quando cresceu, ele aproveitou que podia usar o óculos VR pra entrar no mundo de novo daquilo.
Mas, basicamente, não era essa história do anime desde o começo? Todo mundo sabe que é meio que uma realidade virtual. Algum tipo.
Exceto o Fly.
É, ele devia estar muito voando nas alturas dessas horas.
É, eu acho que ele tá muito avoado.
É. Boa, moleque!
Puta que pariu, não faz isso. Não, então. Mas olha só, além dos animes, nós temos outras novidades aí interessantes.
Não,
incluindo...
deixa eu só comentar dos animes da temporada, que a gente tem umas coisas interessantes.
Então corre, porque a gente tem pouco tempo sobre a temporada.
Pouco tempo?
É.
Quanto tempo de programa teve agora?
Ó, a gente já teve 11 minutos.
Pelo amor de Deus, tem muito tempo.
Só que a gente não pode esquecer, temos nosso próprio tempo.
Para! Para! Pelo amor de Deus!
Então vai.
Bom. Temos aqui algumas continuações. Você soube do que... Acho que semana passada a gente já comentou, mas você soube que comentaram sobre Ozaki-chan?
Os japoneses? Sim, Ozaki-chan é uma coisa curiosa, porque agora atrizes pornô também estão comentando sobre e fazendo cosplay da personagem, mostrando seus seios gigantes e sua magreza e altura baixa, falando: vocês acham que nós somos desproporcionais? Essa foi uma coisa muito legal, já que a personagem, pra ficar proporcional, eles quiseram diminuir os seios e aumentar a cabeça.
É, e aumentar a gordura do barriga.
Pois é, sendo que essas não precisaram fazer nenhuma cirurgia plástica e os seios eram gigantes, então elas fizeram homenagem à personagem. E o legal é o autor respondendo, você viu essa?
Não, essa não vê.
Ele chegou e falou: por que que vocês estão estragando meu desenho? Eu estou me baseando numa pessoa que eu gosto. E essa foi a melhor do Twitter.
Ai, ai, Twitter é uma coisa que já devia ter acabado.
É, não, ocidentais tentando destruir as coisas por lacração, dá nisso. Tá vendo?
A gente vai ser muito processado por causa disso.
Com certeza.
Temos aqui a continuação de Oregairu, mais uma vez.
Oregairu?
É, mais um episódio de enrolação do protagonista.
Sim.
Não querendo pegar nenhuma nem outra. E a segunda escolha meio que jogando na cara que ela tá triste porque ela sabe que ela não vai ser escolhida. Bom, o que eu tenho a declarar desse anime é o seguinte: pega logo a professora.
Isso me faz lembrar o Onegai Teacher, que era maravilhoso por causa disso.
O anime ele começa, o protagonista ele só conhece a professora. Ela é literalmente a única amiga que ele tem, depois da própria irmã, porque, né? Bom. Aí é o seguinte: algumas vezes ele dá em cima da professora, só que ele, às vezes ele fala: ó, se você fosse 10 anos mais nova, né? Eu deitava com você e tal. E fala isso na cara dura. Agora a questão é: por que não agora?
É, realmente.
Panela velha é que faz comida boa.
Exatamente. Sérgio Reis já dizia e era muito sábio.
E cara, sabe o que é melhor? A professora é a que melhor tem a personalidade entre todas. É a pessoa mais da hora, a mais bonita. Que mais que quer? E não vai ser presa ainda.
Eu acho que eu sei o que ele quer. Ir pra vida real e ela também junto, aí sim um negócio funciona. Bom, mas de todo jeito, além dos animes, o que mais temos de novidade hoje?
Saindo das notícias de animes aqui, foi lançado aqui um trailer. Um trailer, além do trailer do Batman. Quer comentar sobre o trailer do Batman?
Com certeza!
Comenta aí, porque eu sou a vingança.
Olha, é aquela coisa, DC Fandom aconteceu e agora tá pra mudar toda a história do cinema dos quadrinhos no mundo inteiro por causa de um anúncio de 48 horas. O que teve nesse anúncio? Muita coisa bizarra. Por quê? Bom, tinha alguns anúncios falando de Stargirl segunda temporada, ok. Mas a DC, eles resolveram finalmente começar a fazer algo decente. Decente. Né? E aí eles resolveram colocar mais do que apenas um
rapidão,
Batman.
Rapidão. Depois dessa piada, acho que você vai descer pro inferno.
Não. Porque agora nós podemos falar que se a gente não desce, a gente sobe. Assim como o Batman, que subiu pra 3 Batman.
Eita.
No cinema.
Quem foi o atual autor do Batman, não?
Atual autor. Ator! Robert Pattinson. Além da volta do Michael Keaton e também do Ben Affleck, todos juntos. Só que qual que é o detalhe? Esquadrão Suicida, Ben Affleck. Ele vai reaparecer ali como Batman. Quando vai ter o filme do Flash, aí vai ter os dois Batmans. O Michael Keaton, de 89, do Tim Burton, vai emendar com o universo do Ben Affleck atual.
Peraí, me situa então. Lançou trailer tanto do Esquadrão Suicida, quanto do Batman, quanto do filme do Flash?
E do Snyder Cut.
E nos quatro, ou seja, são quatro.
Aí é que tá. O Ben Affleck vai estar em 3 filmes ao mesmo tempo, como Batman. Michael Keaton volta como um Batman idoso. E teremos o único Batman que não vai estar ligado a nenhum dos outros filmes é o do Robert Pattinson.
Então são 4 filmes em que o Batman vai aparecer atualmente.
Basicamente.
Caraca, bicho.
Bate no filme? Bate filme.
Bate o sino pequenininho.
Sino de Belém.
Mas continua.
Então, com isso, nós temos então muitos filmes interessantes que o Batman faz parte, só que apenas um, que é o The Batman, é o que não vai estar no multiverso oficialmente. Que é o do Robert Pattinson, então, porque ele tá usando a armadura reciclada da Netflix do Demolidor da Marvel, pintada de preto.
É porque a armadura é legal, menos a cabeça, mas...
É, não, é porque o cara resolveu colocar Crepúsculo ali. né? Aí muita gente ficou dividida. 50% do público, tipo, adorou e 50% odiou. Porque não, finalmente o negócio tá mais sombrio e mais pro lado do começo da carreira dele.
Eu gostei, só tem um problema. O cabeção dele.
É lógico. Você queria o quê? Jimmy Neutron?
Não! Meu Deus!
Imagina, no Pat Neutron.
No mínimo, Padrinhos Mágicos.
Ah, sim. É, também seria legal. Jimmy! É isso aí. De todo jeito, Fandome teve isso. Teve anúncios de cartazes também específicos. E, lógico, falando o Snyder Cut, o que vai rolar ou não, além do Esquadrão Suicida, que agora tá mais livre. É, não precisava ter exatamente trocado todos os atores. Só podia ter sido refilmado, já era suficiente. Já estão falando até de Snyder Cut do Esquadrão anterior.
Podia ter refilmado o primeiro Esquadrão Suicida, né?
Pois é. Coitado do Will Smith, ele não vai estar mais lá. Colocaram o Idris Elba.
Sério?
Sim, o Idris Elba, que é o Will Smith do novo filme.
Mas o Will Smith tinha ficado legal.
Pois é, mas o que a gente vai querer? A Warner sempre fica podando e a DC também.
Não tenho nada a comentar sobre isso, mas é uma pena. Bom, que esse filme seja legal, pelo menos. O primeiro lá...
Só a trilha sonora era legal.
Aí depois lançou o Aves de Rapina, que tipo...
Flopou bastante.
Flopou. Não foi a pior coisa do mundo, foi muito melhor que Esquadrão Suicida.
Ó o telefone tocando aí.
Mas... mas flopou, né? Então, tipo...
Sim.
Culpa do marketing, ó. Se você faz marketing ruim, aí o filme acontece essas coisas. Porque o filme era pra ser uma coisa, tipo, mais bem recebida pro público.
Era pra ser uma coisa bonita.
É, tipo, não foi uma coisa ruim o filme. Foi ruim é o marketing, diferente do Esquadrão Suicida, porque lucrou bastante por causa do marketing bom, e o filme foi ruim.
É, e o pior de tudo, no filme, 90% das cenas mais legais que o povo esperava não estavam lá.
É.
Ou seja, né? É cadê Warner? O Snyder Cut aí?
É Warner, né?
É da Warner.
O Warner. Inclusive, eu esqueci de comentar semana passada, mas o filme de Gintama também vai ser meio
pela
que...
Warner?
É. Os outros filmes também foram feitos pela Warner.
Mas vai ter porque o Batman?
Não, vai ser a Warner já.
Ah, então são só quatro Batmans mesmo.
Apesar que eu não sei se eles já fizeram alguma referência. Muito bem.
Já pensou?
Mais alguma coisa... Desculpa, fala.
Ó, já pensou então? O DC Fandom, eles trouxeram essas informações de Batman. Falaram sobre o Snyder Cut. Falaram sobre os novos quadrinhos e os novos rumos dos quadrinhos, já graças à história da pandemia. Então, a gente tem aí... um monte de gente brigando, né, se degladiando na internet pra ver quem é que vai pegar primeiro esses quadrinhos novos, quem é que vai ver primeiro esses filmes. Com certeza a imprensa, então chupa.
quais são os três Batman mesmo, os três atores?
Ben Affleck. Né, o Robert Pattinson lá do Crepúsculo, né, e o Michael Keaton.
Ah, Michael Kister.
Seria da hora ele de Batman, hein? Né? Michael Kister!
Michael Kister de Batman e Lucas Utilino de Miranha.
É isso aí. Então a gente desafia vocês a gravarem com a gente um vídeo vocês vestidos assim.
Como se eles ouvissem nesse programa.
Ah, vai. Bom.
Ele... Ah, o que mais que tem?
Vamos voltar então ao mais interessante.
Sim, filmes novos. Lançou aí um trailer novo de um filme que vai lançar agora na Netflix também. Isso. Acho que também em setembro, né? Que é Enola Holmes. Você está ligado?
Enola Holmes?
Enola Holmes.
Holmes de Sherlock Holmes?
Exatamente, eu só não sei se faz parte do Sherlock Holmes, porque eu não li a sinopse.
Ah, deveria ter lido, sabe por quê?
Por quê?
Enola Holmes é parente de Sherlock Holmes na história.
Realmente?
Lê aí pra você ver.
Porque... Não, é que eu só salvei o trailer.
Ah, que bonito, então vai ter.
Mas que... Mas já que você sabe a sinopse, enquanto eu vou pesquisando aí, escreve aí pra eu ver se...
Escreve aí.
Fala aí pra ver se tá certo, eu vou pesquisar aqui.
Não, eu não vou falar muito sobre isso, mas é um filme que promete muita coisa e eu espero que entregue pelo menos metade do que prometeu. Né? Mas de todo jeito, os filmes que vão ter aqui, além do Jurassic Park que a gente já anunciou antes, né, que vai ter isso até série.
Nem foi anunciado o dia que vai lançar o Jurassic Park.
É, não, é 2021.
Ah, pelo amor de Deus, vamos falar dos filmes que vai lançar agora.
Ah, do que vai lançar agora? The Boys, segunda temporada, finalmente vai lançar agora em setembro. Né? Esse aí eu tô muito louco pra ver, principalmente porque vai ter uma baleia explodindo.
Quê?
Sim, tem uma baleia explodindo no trailer novo que lançou aí na semana passada. Mas que só agora que realmente tá, tem uma hype. E é muito legal porque vai ter também, né, como já foi falado antes, o Jim como sendo o primeiro super-herói daquela era dos super-heróis, né, da empresa e tudo mais. Pra quem assistiu The Boys vai entender isso aí. Ou pra quem leu os quadrinhos, inclusive, né, que são daquela área mais obscura, como o Watchmen, por exemplo. Obscura no sentido Batman, bem dark.
Será que eles vão faturar bastante?
Ah, não sei, hein?
Porque eles poderiam, tipo, contratar um dublê pro Jim, aí vão ter dois din-din-din.
Nesse jeito? Ah. Aí você vai fazer a comida pra mim ou pro Jim?
Putz.
É isso aí,
vamos pra próxima. Ah, não sei não, cara, mas acho que vai ser muito valioso, sabe por quê? É. Porque ele é feito Jim Ouro Preto.
E aí você ganha din-din, já entendi.
É. Deixa eu ler aqui a sinopse desse filme.
Vai.
Como é que é o nome?
Chiclé?
Enola Holmes. Chiclé! Quando sua mãe desaparece em seu aniversário de 16 anos, Enola procura a ajuda de seus irmãos mais velhos. Mas assim que ela percebe que eles estão menos interessados em resolver o caso do que mandá-la para o internato, Enola faz a única coisa que uma garota esperta, cheia de recursos e destemida em 1800... Eu posso refazer a frase, o gaguejo?
Vai.
Em 1880 faria. Ela foge para Londres para encontrá-la. Encontrando diversos personagens memoráveis pelo caminho, Enola se acha no meio de uma conspiração que pode alterar o rumo da história política.
Bonito, né? Estilo Sherlock Holmes.
É, o filme narra as aventuras da irmã mais nova de Sherlock Holmes, Enola.
Viu?
Ele tinha uma irmã, então. Caraca, não sei bem.
É, aí é que tá. Se você lesse os livros, você ia ver que ela é pouco mencionada. Ah. Então, assim, por isso que ninguém lembra desses personagens. Muita gente acha até que o Sherlock Holmes é filho único.
Não lembro porque eu não li os livros, mas tudo bem.
Tudo bem, você assistiu o Xangô de Baker Street ou leu o livro do Jô Soares?
Do Jô Soares?
É.
Não.
Porque aí o Xangô de Baker Street, qual que é a história?
Ó.
Ele não acredita em religiões, em espiritualismo, etc. E acaba sendo incorporado pelo Xangô. Então, ele é o Xangô de Baker Street. Por causa disso, porque ele é o cara que mora em Baker Street, Sherlock Holmes. Entendi. E aí vem aquela coisa. Lá é até explicado, de uma certa forma regional e daquela época, o porquê que falar nigger é ruim.
Caraca, então eles voltam no tempo vitoriano só pra falar isso.
Não, eles mostram ele aqui no Brasil, colônia. Né? E aí ele falando que a única coisa que ele não resolveu foi do Jack Estripador, que era o dono do violino que é procurado no Brasil, nesse filme.
Mas ele já foi capturado?
Não, só o violino.
Ah.
Mas ele usava as cordas de violino pra matar as mulheres. As garotas de programa, no caso, né? Que ele sempre matava prostitutas na história e tal. Bom, mas isso aí é pra quem curte Sherlock Holmes. Né?
O importante por enquanto nesse filme é o...
A irmã do
os estrelados desse filme. Os escritores e os atores. Estrelado por Millie Bobby Brown. Eu não sei falar inglês.
Stranger Things, ela é a 11.
Sam Claflin.
Até esse acertou.
Helena Bonham Carter.
Que já foi considerada como a namorada do Johnny Depp ou mãe do Johnny Depp, depende da época se ela tava casada ou não com o Tim
Burton. E Henry Cavill. Aí não tem mais o que falar.
Ah, é Superman.
Só pelo fato de ter o Henry Cavill, o Geraldão do The Witcher, já vale a pena você assistir o filme todo.
Principalmente porque se você assistir o filme, é capaz dele montar um PC gamer pra você.
Vocês souberam, né, o público?
O público. Você tá perguntando pro povo o que é
Exatamente, se eles souberam. Porque ele montou o próprio PC Gamer esses dias aí.
Sim, tanto que ele agora já tá qualificado pra ser um técnico de PCs Games aqui dos computadores da Santa Efigênia.
Sim, é uma coisa bonita. Sim, Santa Efigênia, patrocina nós aí, na moral.
É isso aí.
A Santa Efigênia inteira, viu? Falando
pra você, okay.
Da Santa Efigênia inteira.
Enzo!
Falando no Sherlock Holmes, você sabe de um anime que lançou ano passado, final do ano passado, se não me engano? Era...
Detetive Conan versus Sherlock Holmes?
Não.
Zoeira.
É Kabukicho Sherlock.
Ah.
Basicamente é uma releitura do Sherlock Holmes se ele vivesse em Kabukicho, né? Que é o distrito Kabuki lá no... Se não me engano, em Tóquio. É um distrito sobre putaria e puteiros e boates.
É o famoso bairro vermelho, vai.
É o famoso... Fala algum bairro zoeiro aqui em São Paulo.
Ah, mano, é só falar de qualquer bairro aqui de São Paulo é suficiente.
Tá bom, São Paulo. Bom, mas tipo, eu não vou dar spoiler, mas tipo... É interessante o anime, porque basicamente o Sherlock, ele tá lá vivendo em Kabukicho. E o... Como é que é o nome? O Watson?
Sim, o Watson.
Meu caro Watson. O Watson, ele foge da cidade dele, porque ele é praticamente procurado na cidade dele. Ele foge pra Kabukicho e ele encontra o Sherlock pra resolver o mistério na qual ele tá sendo procurado. Eu gaguejei, desculpa. Então, cara, tipo, é interessante esse anime, tipo, é umas coisas bem, bem bizarras, e isso inclui o... Como é que é o nome? Moriarty?
Sim, por quê?
Porque ele é o suposto vilão, né?
Pois é.
Sim, ele também... Ele, nesse caso, ele é amigo do Sherlock.
Agora vem a parte curiosa sobre essa história do Sherlock.
Ah.
Imagina assim, se já, a gente já tá falando de duas coisas que tem a ver com o Sherlock agora, já percebeu?
Aham.
Tem quatro Batmans e dois Sherlocks. Você já viu o Batman e o Sherlock no mesmo lugar ao mesmo tempo?
Não.
Pois é...
Porém...
Os dois usam capa.
Eita. Porém, eu já vi dois Sherlock Holmes no mesmo lugar, só que um não usa capa, usa armadura, e o outro usa capa e ainda é mágico.
Olha, eu já vi um Sherlock Holmes que não dá pra saber se era homem ou mulher, mas tava acima do peso, mas isso é outra história. Vamos continuar,
você sabe
então
do que eu tava falando, né?
Sim. Agora vamos pro
lá próximo. Lá dos Vingadores, onde tem o...
Sim! É, não é sempre que você encontra ali um Sherlock que é, assim, que tem corpo de ferro em volta do corpo de verdade, enquanto o outro, pelo menos, abre portais.
Enquanto um abre portais, o outro é playboy, filantropo, esqueci o resto.
Pois é. Mas é aquela coisa, né? Então os Sherlock se encontram. A coisa pode se... A situação pode ser pior.
Caraca, essa foi horrível. É, tá. Essa foi tão ruim que eu tô com vontade de ir pro intervalo, bicho.
Que horror. Então, aí isso me faz lembrar. Vamos pro intervalo então, galera?
Vamos lá, vai. Pelo amor de Deus, vai.
Ok, então pro intervalo nós vamos e logo a gente volta, galerinha. Fomos aqui na Junk Station. Sempre muito mais na Antena Zero.
Eita.
Estamos apresentando o Jam Station.
Antena Zero. A programação da Antena Zero tem o apoio cultural de Banca Macunaíma, banca de livros usados, compra, venda e troca. Praça Dom José Gaspar, frente à Avenida São Luís, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade. Aberto das 9 às 19 horas. Banca Macunaíma. For o seu som, o seu espaço é aqui. Estúdio Espaço Som. Rua Teodoro Sampaio, 512, Pinheiro, São Paulo. Fone 011-2364-8533. Ensaios e gravações, Estúdio Espaço Som.
Você curte um hambúrguer suculento, bem feito e sem frescura? Acompanhado de fritas bem crocantes e uma breja bem gelada? Gordinho Burger, desde 1979, bem gostosinho. Rua Dom José de Barros, 55, Centro, São Paulo.
É de um pontinho lá embaixo do mapa, que vem os acessórios mais foda que você vai ver, um diferente do outro. Tem classiqueira, tem modernoso, tudo junto e misturado. É pra usar com o seu toque, pra ser você agora. Maria Jujuba, acessórios que rock. Conheça a gente no Instagram, @mjujubarock.
Fala, Flavião. Beleza, mano?
Beleza.
O que você tem feito?
Nada.
Nada Wear. Bonés e camisetas. Se você não quer nada igual, acesse www.nadaware.com.br.
Galera, 4h20. Vamos aí?
Demorou, hein?
Cara, que bong da hora!
E esse de chavador aí, mano?
Que louco! Comprei na Bongada Head Shop.
Bongada Head Shop, deixando sua Session 420 mais especial. Rua Augusta, 1371, Loja 120, Galeria Ouro Velho, São Paulo. Fone 3854-0420. Instagram, Bongada _ Loja.
Antena 0.
Voltamos com Jam Station. E estamos de volta aqui na Jam Station, sempre muito
caraca,
mais.
Caraca, você cortou meu personagem. voltamos agora. Nós somos Enzo Shida, Henrique Atá.
E não somos parentes, é isso.
Aquelas coisas todas, você já sabe.
Coisas né? bonitas então, da vida.
Vou abrir um refrigerante que eu tô com sede.
E... Eu pego a notícia aqui e falo...
Mas o quê? Tem uma notícia aqui separada pra você ler enquanto eu vou abrindo aqui.
Uma separada notícia pra ler, não, pera.
É o quê?
Uma ler separada notícia foi.
Temos aqui... Você soube de um reboot de Piratas do Caribe?
Eu soube que ia ter, mas...
Então...
Já era ruim, por que não tem reboot?
Exatamente. E pra piorar, vão tirar o...
Johnny Depp.
É.
Por isso é reboot, né?
Vão pôr o Zac Efron.
Pera, Zac Efron... não vai dar certo.
Não vai.
Não, pera.
Caraca, o surf vai piorando cada vez mais.
Não. Jack Sparrow, a única coisa dos Piratas do Caribe que ficou marcante é o personagem como sendo o Johnny Depp. É o, o Johnny Depp Sparrow.
E as batalhas de espada, coisa que não teve nos últimos filmes, por isso foram uma bosta.
Também, tem esse detalhe.
Porque eu amo o primeiro e o terceiro filme, mas o quarto e o quinto...
Tá vendo? Ele não gostou do quarto com o Johnny Depp.
Quê?
É isso aí, galera, olha só. Enzo!
Bom, eu quero saber da opinião de vocês, vocês me mandam um zap no Instagram aí.
É isso aí, pode ir me mandar
aí no zap. Arroba Enzo de mais de 20 anos, eu quero saber o que vocês acham aí, porque de repente a gente comenta na próxima semana, porque, meu...
É isso aí, manda um zap pro Instagram dele.
E tá?
Oi.
Quer falar de algumas notícias aqui que a gente
com
tem, que
certeza.
Você mandou?
Com certeza, Mina.
É, fala o um número de 1 a 5.
5.
5? Tá, fala de Sailor Moon.
Olha só, galera, Sailor Moon é uma coisa nostálgica, é uma coisa
A gente vai voltar a falar sobre animes porque eu não li esses links do que o
Edmund... Tá vendo só a falta de informação e de prestar atenção faz. Sailor Moon Eternal.
Você não tá podendo falar muito, não.
Ó, Sailor Moon Eternal. As vozes originais do Quarteto de Amazonas são divulgadas. As quatro personagens do Quarteto Amazonas estão com vozes novas no filme Eternal, lógico. Né? O site oficial de Sailor Moon foi atualizado com o nome das vozes originais. Né? No caso, Yuko Hara, que fez a Shira em Beastars, pra quem assistiu aí na Netflix, né? Então ela faz a Yun Yun. Isso. A Reina Ueda, que fez a Kisa Soma em Fruits Basket 2019. E ela faz a Sere Sere. Aí a Sumire Morohoshi, ela faz a Hitoka Yachi em Haikyuu! Com o Para Para. E a Arie Takahashi, a melhor de todas ali, que faz a Megumin em Konosuba, ela faz a Vez Vez. Olha só, coisa bonita.
É, pra você ver, né?
É que vez quando me vez, quando a piscina se acabará.
Mano, relaxa, eu tô de olho em uma porta e outra na janela, porque eu sou vesgo.
Putz, que horror. Assim como as vozes do não, trio tá? De Amazonas também, as atrizes são estreantes nesses papéis. Então assim, o filme vai ser dividido em dois, cobrindo o arco Dead Moon do mangá. Seria parte da temporada Super S no primeiro anime. A parte 1 vai estar prevista para estrear no Japão em janeiro e inicialmente sairia já esse ano, mas a pandemia causou alteração no cronograma todo. Né? A proposta dos filmes é dar continuidade a Sailor Moon Crystal, que a última temporada foi exibida em 2016. Provavelmente também vai seguindo a história do mangá de uma forma mais fiel que o anime dos anos 90. Né? Durante a quarentena, os episódios da série original foram postados no YouTube apenas para o Japão. Então se você tiver aí um VPN, use!
E a tá incentivando a pirataria em uma rádio que é contra a pirataria.
É, mas é tudo bem. Não sei, na verdade é uma rádio alternativa. Acho que a gente pode falar de pirataria. Agora
também pode, né? Mas,
sabe, podemos falar de Ultra então... 7 também? Alguém aqui curte
não,
Ultra
não,
7?
Não, peraí, antes fala dos outros animes. Tem mais notícias um de anime?
Tem? Ah, é verdade, tem. Bom, falando em coisas de anime boas, quem aí curtia o antigo Toonami no Cartoon Network?
Opa, eu assisti direto.
Pois é, agora o Toonami volta pro Cartoon com Dragon Ball e, Dragon Ball Super e o Mob Psycho. Olha Sim. só, é um bloco de programação voltado com a parceria da emissora Crunchyroll, olha só. Então o Cartoon e a Crunchy anunciaram na terça essa parceria. Né? Então aí a gente vai começar a pensar que o Toonami é um bloco de programação de anime muito legal. Volta, quem sabe a gente tem aí coisas antigas também e coisas mais atuais também.
Só tem marcado esses dois animes que vai voltar no Toonami?
Por enquanto, só esses dois. Né? Eles vão ser exibidos a partir do dia 31 de agosto. Falta pouco, hein? Então, aí ó.
É meio triste, porque porra, mano, tem muito anime dublado que tipo, foi legal, sabe?
Sim. Agora você sabe...
E, tipo, inclusive Mob Psycho. Isso é uma coisa boa. Porque, cara, quem não conhece Mob Psycho é um dos melhores animes atuais, shounens. Tipo, se não o melhor, tanto em animação quanto em roteiro. Sério, dá um pau em Fumetsu no Yaiba, em Black Clover, qualquer um, Black Clover, enfim.
Sim,
mas
sim.
Até Boku no Hero, que apesar de muita gente gostar, cara, Mob Psycho é muito melhor, cara.
Agora...
Então, tipo, cara, Toonami, fez bem. É Toonami, né?
É. A gente tem que... Toonami do Cartoon Network... com a Crunchyroll.
Então faz o favor de trazerem animes bons além desses dois, porque esses dois já são bons, apesar de não gostar tanto do Dragon Ball Super, mas o Mob Psycho é bom, então continuem trazendo animes bons, porque senão eu vou xingar muito vocês no Twitter.
Ó, aí vem uma coisa curiosa, eles vão fazer a mesma coisa que a Sato Company tá fazendo com a Band, né? Já viu o esquema que tá na Band lá, que tá passando os Tokusatsu todo domingo?
Eu fiquei sabendo.
Pois é, Changeman, Jaspion e Jiraiya. que no caso Jaspion e Changeman acabaram esse final de semana, e no próximo domingo já começam Giban e Flashman, né? Quer dizer, Giban e Flashman e... Não, Kamen Rider primeiro, Giban vem depois de Jiraiya, que termina, que ainda faz mais duas semanas.
Giban!
Giban! E do Adalberto e morre... Não, pera.
Giban! Giban!
Na semana em que o Giban for estreado, nós vamos tocar Giban aqui numa versão especial pra vocês.
Hã?
Aquela versão.
Não.
Aquela versão.
Por quê?
Bom, mas
tem que pedir autorização pra aquele cara.
Ele já autorizou, eu perguntei ontem.
Então pode.
Agora vem a coisa mais divertida de todas, né? Já que Jaspion já deu adeus para todos nesse final de semana...
Ele era um peão, né? Então ele foi enterrado e aqui a gente falar que Jaspion.
Aí vem o seguinte, no lugar de Jaspion, teremos o retorno triunfal de Kamen Rider Black, antes do RX voltar. Só que ao mesmo tempo, também a Sato Company trouxe uma surpresa, Kamen Rider Zio no Amazon Prime, para brasileiros! O Zio é o do ano passado! Finalmente eles estão trazendo algo novo e não apenas da década de 80. Então é uma coisa maravilhosa. E você sabia que Dragon Ball Super tem uma ligação muito especial com Mob Psycho?
Qual?
Você já viu o nome do personagem principal?
Mob.
O nome... Esse é o apelido dele. O nome é Shigeo Kageyama.
Shigeo Kageyama, isso. Shigeo
Quem
Kageyama.
É que canta as músicas de Dragon Ball, a maioria?
Hironobu Kageyama.
Exatamente. E com isso, nós vamos para a próxima notícia, falando já... Já que eu falei de Tokusatsu, vamos falar então do Ultra Seven. Aí é uma coisa muito incrível pra vocês, galera, porque Ultra Seven volta a ser exibido na TV em resolução 4K. A NHK ou NGK, cada um fala de uma forma hoje em dia, né? Eles estão lançando agora em 4K a série clássica de Ultra Seven. A exemplo dos demais retornos de Ultra Seven, a remasterização, né, cobre só 48 dos 49 episódios, já que a proibição do episódio 2, polêmico, continua mesmo 50 anos após a estreia no Japão.
Qual foi?
Ah, eu não posso ficar comentando sobre os irmãos Ultra e também sobre eles serem crucificados num outro planeta com sangue. Mas até aí...
Bom,
é bom, de todo jeito, vamos continuar com a ideia, vai.
Tá.
A NHK vai exibir 2 episódios por semana, além de um conteúdo adicional que vai pro ar antes de cada transmissão pra falar sobre Ultra Seven. Isso inclui entrevista com o elenco e tudo mais. Relembrando que o ator original, já idoso, ainda tá velho e vivo. Né, mas... Kamen Rider Black RX tá aparecendo no novo filme do Kamen Rider Decade e Denou.
Eita!
É uma coisa incrível, né? Nesse caso, o filme, o principal é o Denou. O Filho do Sol retorna numa viagem no tempo no novo filme do Kamen Rider Denou. E essa é uma coisa legal, porque o Denou ele já teve crossover até com Shin-Chan, nascendo assim o Kamen Rider Shin-O, que é o único Kamen Rider que faz a dança da bundinha peladinha. O filme do Kamen Rider Denou, que chama Pretty Denou Appears, estreou na última sexta, dia 14, no Toei Manga Matsuri, que é o festival de mangá da Toei. Né? Aí vemos agora a parte mais interessante. Foi uma grande surpresa ver a aparição do RX. Como a gente já sabe, Momotaro e companhia viajam para 89, o primeiro ano da era Heisei. Nessa ocasião, eles encontram nada menos que o próprio Filho do Sol, né? Bem no fim do filme. Que, né, aí se a gente for parar pra pensar, foi o dublê, que é o Jiro Okamoto, que voltou a vestir o traje do herói. Mas a gente tem a volta de Tetsu Kurata agora, assim como na série Kamen Rider Decade, né? Então ele aparece, só que aí eu não posso falar se ele tá velho ou se tá jovem. Vocês assistam pra entender.
Não?
Né? Relembrando que o RX é a continuação direta do Kamen Rider Black. O RX tem 47 episódios e o Black também. O Black vai reestrear na TV brasileira e esse ano eles finalmente dublaram o último episódio, foi o único que nunca foi dublado no Brasil. E eles conseguiram juntar todo o elenco daquela época pra dublar esse último episódio aqui no Brasil.
Assustador.
Assustador até demais. Então toca um rock aí, mas...
Ok. Pra...
Não.
Não, a música pro final do programa.
Ah, verdade,
hoje
verdade.
Hoje a gente só tem uma, só como
é. Verdade, dessa vez só uma, mas semana que vem talvez tenha mais. Você sabia que a Associação de Animação Japonesa tá lançando grátis um manual pra produzir anime?
Sério, pra produzir animes ou pra desenhar anime?
Pra você desenhar e produzir um anime. Pra você preparar tudo, a animação, desde o primeiro traço, o primeiro rascunho, até ela toda animada. Bom, a Associação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, conhecida como AJA, né, criou um manual aplicável à função de assistentes de produção. Vários estúdios de anime ajudaram na criação desse manual em parceria, incluindo a A1, a Sunrise, Studio 4C e Nippon Animation.
Pera aí, deixa eu ler isso junto.
Vamos lá.
Vários animes ajudaram na criação do manual, não sei o que.
Olha que legal, ele está lendo.
Sunrise, Studio 4C e Nippon Animation.
Gente, ele tá aprendendo a ler.
Ah, tomando cu. Mas eu tô surpreso que a Sunrise ainda esteja viva. Porque, se não me engano, mudou pra Bandai Namco Pictures uns anos atrás, uns 2015.
Sim, né? Mas tem a repartição ainda.
Sim, tipo, a Bandai Namco é um dos vários estúdios da Sunrise. É isso que me preocupa, sabe? Até porque a cagada que eles fizeram com o Gintama, até hoje, muito bem. Bom, eu só sei de uma coisa, cara.
Prepare-se pro filme do Gintama novo.
Também. Mas é que eu queria um manual pra aprender a desenhar hentai, não anime normal.
Dá na mesma, a única diferença é que você vai ter que aprender a desenhar mamilos a mais.
É, mas cara, mamilos faz toda a diferença. Sabe como é difícil desenhar um dedo do pé?
Cara, eu consigo desenhar dedo dos pés e mamilos porque eu vi muitos.
Você, eu não sei. Não sei desenhar.
É que você não viu muitos na vida.
Eu não vi um na vida.
Nem o seu?
Dedo do pé, sim.
Então.
Tô falando dedo do pé, não tô falando de outra coisa.
Mamilos.
Mamilos.
Mamilos na virilha.
Mamilos já vi um monte.
Mamilos na virilha, o filme.
Sabe, principalmente no dia que... Esquece.
Bom, então.
Vamos lá, Thundercats.
Quer Thundercats falar... agora tem um trailer, quer dizer, um trailer animado que fizeram em CGI.
Thundercats é uma das animações mais icônicas e idolatradas dos anos 80. E nos últimos anos ganhou algumas versões mais modernas. Caraca, bundou a página. Primeiramente bundou em forma de anime.
Abundância.
Mais recentemente uma versão infantil pro Cartoon Network. O que você achou dessa versão do Cartoon Network?
Só olha, pra... opinião okay. Pessoal, odiei. Né? Mas assim, mas por motivos muito pontuais, não era porque só o traço tá muito ruim, não. A história ficou muito besta, nem meu sobrinho gostou e ele é o público-alvo. Então, falar que eu não sou o público-alvo e por isso eu não gostei é muita besteira. Na verdade é porque, diferente dos Jovens Titãs em Ação, o Thundercats ele simplesmente perdeu totalmente o sentido nesse novo. Tanto que a única vez que eles tentaram fazer uma homenagem ao antigo, eles praticamente tipo zoaram da cara do ator que faleceu. Então assim, eles estavam zoando com a cara do cara que morreu, em vez de homenagear ele. Então assim, isso pra mim foi uma falta de respeito muito grande, eles não souberam fazer o roteiro. Mas assim, se for pegar pelo público mesmo, que eu perguntei pra pessoas que são do público-alvo, crianças, o que acharam, eles falaram, esse desenho é ruim, eu vou assistir Jovens Titãs, é mais legal. Todo mundo tem sentido.
O pior é que Jovens Titãs é legal mesmo, Jovens Titãs em Ação, né?
Tanto que eles não se levam a sério, mas mesmo assim eles homenageiam de verdade os antigos.
Sim, eles ainda falam... Eles botam o próprio desenho antigo pra passar junto com esse desenho e falam, ó, qual que vocês preferem? A gente ou isso aqui? Isso aqui, né? Eu não te culpo. A animação é muito melhor.
Pois é.
Melhor episódio.
E basicamente eles já fizeram até filme com participação do Stan Lee.
Sim.
Antes do Stan Lee morrer. A última aparição não foi no filme da Marvel. Foi num desenho dos Jovens Titãs da DC.
Deadpool!
Cara, isso foi assim, foi maravilhoso e triste ao mesmo tempo, porque o Stan Lee eu ainda queria encontrar ele pessoalmente e gravar um vídeo com ele, mas.
É.
Fazer o quê?
Fazer o quê, né?
É, bom, o mais próximo dele que a gente tem agora é o Hugh Hefner.
Que ninguém conhece.
Como ninguém conhece? Ele foi o criador da revista Playboy. Ele é um dos caras mais ricos do mundo, ele que é o dono da mansão da Playboy. Ele que lançou a Banza Wizard.
O pessoal só conhece a Playboy praticamente. Nem todo mundo vai atrás do criador.
Mas diferente todos querem
do,
ser
diferente
ele.
Do Stan Lee, que em todo filme aparecia. Então.
Mas Hugh Hefner ele foi até da MTV uma época.
Sim, mas quem hoje em dia. Hoje em dia assiste MTV.
Nem quem tá trabalhando lá assiste.
Exato! Bom, voltando pro Thundercats, não já é que vai lançar uma nova série, uma nova adaptação
foi
assim.
Foi uma homenagem.
Foi uma homenagem criada por um fã, recriado em CGI. A gente até passaria aqui, mas rádio não passa vídeo, então...
É, mas pra quem for assistir lá no canal do YouTube, a gente mostra um pedacinho pra vocês.
Tá no YouTube ou tá na página do
aqui tá no Facebook, mas editado vai estar no YouTube. Então, vocês podem entrar lá no youtube.com/yatalog que vai ter uma versão condensada mostrando os melhores momentos e algumas imagens bonitinhas pra vocês.
Tem mais uma notícia aqui, bem interessante, por sinal.
Ah, só pra relembrar, lembra a Sunny Masa, que a gente lançou uma música dela aqui da outra vez?
Lembro, creio.
Pois é, ela tá lançando um videoclipe nas próximas semanas. Quem sabe aí, se der sorte, a gente não traz ela pra ser entrevistada aqui.
Sunny, tá ouvindo a gente? Ó, quiser vir aí, nossas portas estão sempre abertas.
É, você já está convidada pra vir pessoalmente aqui na rádio.
Quiser vir, é só entrar sem bater na porta e falar, ó, alguém quer batata frita?
Chuta a porta e fala, Chiclé, come essas batatas. Chega aqui dentro da rádio e fala, Yatá, Enzo, bora comer um sanduba.
Se a gente tava comentando sobre isso, por que a gente não trouxe uma música dela pra passar aqui hoje?
Dessa vez, tem um motivo. a gente vai esperar a vinda dela pra tocar uma música nova dela, junto com que seria a música do clipe. Mas, e tem outro motivo, a música de hoje é uma música por um motivo triste. Então assim...
Caraca, toda semana seguida agora vai ter alguém morrendo, é isso?
É, graças a essa pandemia, então não compre produtos da China que estejam alterados, compre apenas os lacrados.
Putz.
É uma informação importante, porque senão você acaba se tornando um ex-guitarrista do Red Hot Chili Peppers em 2020.
Cara, isso era o final do programa, você acabou de dar um spoiler fudido aqui.
Ei, eu sou o Spoiler Man!
Bom, vamos falar de Nintendo?
Vamos falar de Nintendo!
Você sabe que, tipo, não só a Nintendo Switch, mas a Nintendo quer trazer bastante coisa aqui pro Brasil?
Sim!
E sabe o que é foda?
É
que os fãs estão mandando tomar naquele lugar.
Sabe por quê?
Por quê?
Porque os fãs não sabem o que querem. É como disse uma
não
vez...
É bem assim.
Eu faço parte de fazia parte de um blog chamado HQ Fan. Aí, quando teve aquela coisa toda zoeira do Bolsonaro e dos filhos dele, né, de falar lá, ah, então nós temos uma lista de quem são os antifas, que são terroristas, que não sei o quê. Aí eles mudaram o nome do grupo no WhatsApp pra HQ Fan Antifa. Minha mãe viu o nome do grupo e falou, por que HQ Fan é antifã? Aí eu fui lá e comentei essa coisa pro pessoal lá do grupo. Aí um deles já chegou, já respondeu primeiro, porque o fã tem que acabar. E agora a gente sabe o porquê. Fãs da Nintendo não querem a Nintendo mais barata no Brasil.
Ai, meu Deus. Mas o que acontece? Não é que eles querem, não querem mais barato.
E estamos chegando ao fim do programa, hein, gente?
É porque... Você lembra antigamente, né? Tipo, a Nintendo não queria trazer muita coisa aqui pro Brasil.
Sim, só trazia coisas bem selecionadas pra não sair muito caro.
E agora, quando traz, a gente já cansou da Nintendo. Então, tipo, cara, é meio complicado, sabe? Ô, Nintendo, vacilaram até hoje, cara. Tentar arrumar hoje é meio complicado.
Agora vem uma coisa curiosa.
A gente se entende, mas mesmo assim a gente te odeia.
A gente entende, mas tem gente que diz, não entendo. Então, galera, agora vamos falar logo.
Lê agora na porra do Nintendo Switch, velho.
Vamos falar o que tá acontecendo com o Switch. A gente não tem muitas maiores informações, detalhes, tudo mais, como preço e tudo mais, como vai funcionar a distribuição. Porém, já dá pra presumir algumas coisas, né? Os jogos vão chegar no país com preços competitivos, ou seja, abaixo dos R$300 atuais, né? Mas assim, também é esperado assim, que a forma mídia física seja lançada no país e não apenas os cartões, como já tem os cartões em português aqui dos jogos, né? Então eles já deram aquele pequeno passo, mas mantendo um preço caro lá de fora. Também, né, se a gente for parar pra pensar, tá acontecendo isso, de coisas sendo lançadas. Jogo brasileiro tem um monte. Jogo em português do Brasil, mesmo sendo jogo de lá de fora, também tem um monte. Dentro do Switch. Faltou o quê? Lançarem oficialmente. Senão, o povo continua metendo a faca. O negócio vale $300, dá pra você vender a R$1.200. Ok, os caras estão vendendo a R$3.000 o aparelho. Entendeu?
Claro.
Tava muito ruim esse negócio. Então, a Nintendo trazendo, conseguindo parceria com fábricas no Brasil... Aí é outros 500. Então assim, né, poucos minutos após esse anúncio e tudo mais aí na internet, a Nintendo já entrou pro Trending Topics do Brasil no Twitter, entre os assuntos mais comentados do país.
Não é à toa, né?
Pois é, ela subiu rapidamente, chegou na terceira posição do Twitter várias horas, assim, tipo 2-3 horas depois do anúncio. Né? Isso assim, uma hora após o anúncio ele já tava chegando perto. Pronto, o negócio foi bonito. O presidente da Nintendo of America também compartilhou nas suas redes sociais essa novidade, que está sendo muito bem recebida pela comunidade. Além do Bowser, que é o presidente da Nintendo atual, né, e ele tem o mesmo nome do vilão principal do Mario, né, diversos sites internacionais estão noticiando e comentando sobre essa dificuldade que o Brasil tem para jogar o Nintendo Switch, já que tem que ficar importando o console, comprando de formas aleatórias. Mas, né, o que a gente pode esperar disso... Ninguém sabe, né? Agora, um comentário curioso, só pra finalizar essa notícia. As pessoas ficam reclamando que a Nintendo saiu do Brasil. Não, a Nintendo nunca saiu do Brasil porque ela nunca esteve no Brasil. Ela
Exatamente.
Fez uma parceria com a Gradiente e lançaram a Playtronic, que era a Playtronic da Gradiente. Ou seja, eles apenas recebiam as peças, montavam aqui e lançavam. Então, assim, alguns jogos... Você, tipo, recebe lá o chip americano e aí só colava a label brasileira. Ou seja, não existia exatamente uma Nintendo no Brasil. Tinham representantes da Nintendo no Brasil. É diferente. E o representante não é o distribuidor, é o que negocia com o distribuidor. O representante nunca saiu do Brasil, ele mora aqui até hoje e nunca saiu pra morar fora. E eu conheço ele, inclusive. Mas aí, voltando, é isso. A Nintendo nunca saiu do Brasil porque ela nunca esteve oficialmente. Estar no Brasil seria se ela tivesse uma sede aqui e uma fábrica própria e não terceirizada, que é o que eles fazem e sempre fizeram. Né? A SEGA faz a mesma coisa, a SEGA nunca teve no Brasil. A SEGA tinha parceria com a Tectoy. Logo, é a mesma coisa, só que a Tectoy não fez uma subempresa com um terceiro nome. Ela continuou como sendo a Tectoy. E isso é uma coisa de longa data aí, vai dar assunto pano pra manga. Então, eu pretendo trazer aqui alguém da Tectoy futuramente pra gente falar sobre o assunto.
É, vai que né?
É, eu tenho alguns amigos influentes lá dentro.
Quando você não tem?
Ah, eu acho que eu só não tenho... Ah não, na Nintendo eu tenho, mas lá do Japão só, lá dos Estados Unidos não. Né? No caso, depois procurem pelo jogo Pokémon Trading Card Game ou TCG do Game Boy e vê quem é o diretor musical ali. Vocês vão entender quem é. E depois procurem pelo meu sobrenome.
Bom,
estamos chegando ao fim.
Então, uma última notícia aqui pra acabar, né?
Sim.
Temos um guitarrista antigo.
O antigo guitarrista do Red Hot Chili Peppers.
Aos 63 anos. Ele acabou de falecer.
Ele pulou do telhado, ele voou pro Covid. É, tudo junto. Na verdade, a gente...
Qual o nome dele?
Oi?
Qual o nome dele?
Você consegue pronunciar o nome?
Jack Sherman.
Sherman. Isso. Olha, maravilha, o Enzo tá sabendo aprender inglês, ó. Ele sabe ler.
Maluco, velho.
É isso aí. Então, em homenagem a ele, vamos tocar uma música que... Bom, não é uma que ele gravou, mas...
Só um detalhe, tipo... A música não é uma que ele gravou, só que eu não conheço muito de Red Hot. E essa música eu gosto muito, então, tipo, sabe, é muito bom a gente passar músicas que a gente gosta, porque a gente tem essa liberdade.
Sim.
Apesar do Chiclete xingar a gente no final, mas...
Bom, by the way, bora tocar.
Bora. Standing in line to see the show tonight, and there's a light. Waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. Stiffness, cock chop, cock chop, hooker. Skin that flick, she's such a little DJ. Get that quick, my street, but not the freeway. Turn that to make a little leeway, beat that nick, but not the way that we play. Dog town, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Kissing in the moonlight, kissing in the moonlight, kissing in the moonlight.
I'd be there waiting for.
E é isso aí, pessoal. Essa foi a programação de hoje da Jam Station. Sempre muito mais. Eu sou o Henrique Yatta e ao meu lado, Enzo Shida. Não somos parentes.
Não tem mais o que me falar hoje. Hoje o programa foi um pouco fraco de flautas. Teve, tipo, mais uma terceira morte em terceira semana seguida, só uma música. Mas tudo bem. Bom, vemos você na próxima semana. Segue a gente aí, como sempre, no Instagram, no Twitter. No Instagram, no caso, arroba Enzo de mais 20 anos, ou Yatta, arroba Henrique Yatta.
Henrique Poeta.
Instagram, Henrique Poeta. Devia mudar esse user pra ficar mais fácil, viu?
É, não, eu preciso descobrir como fazer isso ainda.
Ah, meu Deus. Como é que era mesmo? É Twitter, né? O meu Twitter é só arroba Enzo de mais de 20, porque não coube o ano no final.
E o Twitter, arroba DJ Yatta, né?
Não sei. É o seu Twitter?
Então, deve ser ainda.
Pesquisa aí. Tá na página do Twitter já. O que mais? Tem alguma coisa mais pra divulgar? Entra na nossa página aí, Jam Station, na página do Facebook, né? E é isso. Tem alguma coisa mais pra falar, Yasa?
No momento, é só isso mesmo. Não se esqueçam, então, de se inscrever, seguir, compartilhar, apertar o sininho. youtube.com/arigatões, youtube.com/yatalog. E também, lógico, no Facebook, facebook.com/bandaarigatões. E aí vocês vão ter algumas novidades da banda, né? Então, a gente se vê na próxima semana aqui na quarta-feira ao meio-dia na Antena Zero, a rádio que toca o que, não apenas o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
Falou, gente! Até mais!
Até a próxima! Fui!
Você ouviu pela Antena Zero Jam Station, uma hora de nerdices. Produzido e apresentado por Henrique Yatta e Enzo Shida.
Você está na Antena Zero.
Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.